Bom dia, nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Regional do Centro, a quem eu saúdo com especial amizade, desejando-lhe uma boa semana, com bastante frio no princípio das manhãs e na madrugada fora, mas com uma boas perspectivas de bom tempo, e que depois termina, eu não sei se o domingo é o primeiro dia, se é o segundo, parece-me que é o primeiro. Que, portanto, termina a semana com o dia das eleições, e eu aproveito para recordar a dizer que convém lá ir, e convém lá ir a horas desencontradas dos outros. Né? Quem lá vai estar, pouca gente, às 8 da manhã. Né? Às 8 da manhã, de maneira que é boa hora para a gente testar também isso. E depois da interrupção de não ter podido estar na semana passada, aqui em conversa com o amigo Santarino, que tenho o gosto de estar aqui hoje, até porque hoje também há aqui vários assuntos que eu gostava de partilhar com ele neste jeito deste programa, uma espécie de conversa fiada, conversa de chacha, onde a gente vai falando em algumas coisas. Eu não sei se o Santarino está, digamos, bem disposto ou não, porque eu sei que ele quer andar à dieta, porque ainda ontem passou por Almeirim, mas também escusava para comer uma salada e ir tão longe, não é? Para comer uma salada. Foi salada, foste comer Almeirim.
Naturalmente, em Almeirim o que se come é salada.
É salada só.
Só saladinha, não há mais salada. Nada.
Às vezes, para acompanhar, ali uma espita da pedra.
É salada, a salada é sempre bem acompanhada com a sopa da pedra. Portanto, a salada é fundamental. A sopa da pedra vem assim,
com o seguir, pronto, é um apêndice.
É uma saladinha.
Ninguém vai a Almeirim por uma sopa da pedra.
Nada,
vai
nada,
por uma salada.
Nada.
Vai por uma salada.
E ontem estava muito mal disposto, aliás, até fiz a viagem mal disposto. Estive em Sines, na reunião da Federação com as Associações, da Federação de Basquete, com as Associações de Basquete, e assistia a jogos de basquete, tinha motivos, mas mal jogados, e portanto, nada que se meta. Quando jogos de basquete não se aproxima dos 100 pontos, é uma coisa que desgosta.
É
equilibrado, engraçado, é muito tático e tal, e pronto, enfim, o Sporting acabou por ser um
mas justo. Tu foste para ver o basquete ou foi para fugir de ver a Académica?
Não, eu ando a fugir de ver a Académica porque...
A coisa está ruim, não está?
Está, eu passado 3 anos voltei a ver a Académica. E fui ver a Académica com o Trofense. E aconteceu o mesmo como aconteceu das últimas duas vezes. Tinha de ver ainda uma na primeira, outra na segunda divisão. Uma aguentei 30 minutos e outra aguentei 45. Desta vez aguentei 45. Porque aos 40, 45 mais 2 ou 45 mais 3, com o Trofense, a Académica fez o primeiro mata à baliza que o guarda-redes defendeu. Com qualidade, já eram 40 mais 2. Portanto, o árbitro apitou para o intervalo e eu fui à minha vida, porque não tenho tempo a perder. Eu gosto muito de ver bons espetáculos, as pessoas só vão ver os bons espetáculos. Como costumo dizer, também não é segredo para ninguém. Eu sou desde pequenino e, portanto, incomoda-me quando, como nos incomoda a nós a todos, quando os nossos clubes, as nossas famílias estão mal, os nossos clubes estão mal, as nossas organizações estão mal, incomodam-nos a todos, e portanto esta organização está mal, está doente, há precisar de uma cura já há algum tempo, já apontei alguns caminhos, mas é da vida, ouvem quem quer ouvir, quem não quer ouvir não ouve, nós também temos a certeza, eu tenho a convicção que toda a gente está cheia de certezas, e ainda por cima depois Deus, como costuma dizer, deu-nos dois ouvidos e uma boca, e as pessoas gostam mais de falar do que ouvir. Eu como sou daquela velha tradição de Coimbra, do Nacional e do Pinto dos Santos e de Soares Rebelo e tantos outros, o Fausto Correia, em que se juntava, sob a liderança do nosso amigo Pintana, se juntava uma mesa, desde o Mário Seneca, que era bate-chapas de União, até ao Jorge Veiga, que era professor catedrático das farmácias, e portanto, tanto médicos, advogados, juízes, tanta gente, professores. Eu sou desta velha lógica, quando alguém falava daquilo que sabia, os outros calavam-se, ouviam e aprendiam. Aliás, aprendemos.
Disse na minha terra baixava as orelhas.
Exatamente. Aprendemos muito com o Joaquim Matos Chaves. Foi assassinado em Coimbra, um homem de cultura, um homem que estudava arcaicos, um homem que foi leitor na Universidade de Barcelona, tinha quadros do herói do Salvador Dalí, originais. E, portanto, quando eu era professor da Universidade do Porto, vinha, trazia qualquer coisa debaixo do braço, eu dizia-lhe, opá, ou explicas ou deito de fogo. Ou deito de fogo isso, com isqueiro e tal. numa altura, e vale a pena recordar isto também, porque faltam algumas tertúlias, numa altura em que se juntava o teu, que o Jefá, que tanta gente é boa naquele restaurante, muitas vezes, a maior parte das vezes, à sexta-feira à noite e ao sábado à noite, eu era um habitué todos os dias à noite com o Pintanas e com o Fausto, enfim, mas havia aquelas sextas e aqueles sábados à noite, onde, curiosamente, agora que há autoestrada e se chega agora em meia, duas horas a qualquer lado, os árbitros agora não almoçam nem jantam com ninguém, naquela altura os árbitros de basquete, depois de um jogo acalorado, naquela altura Olivais, depois íamos jantar todos juntos ao Nacional e estava ali uma emena cavaqueira, treinadores, jogadores, árbitros, e não havia estes problemas, estas confusões e tal. Bom, mas isso são outros tempos, é que eu gostaria de voltar, e quando eu conto isto,
pois, também,
há pessoas que não acreditam.
Mas se o quadrado não vai jantar, às tertúlias era bom.
Mas era
normal. E esta é uma tertúlia de coisas para participarmos com os nossos ouvintes.
Claro,
naturalmente.
Olha,
o que é que parece
esta ideia do Presidente da Câmara vender o carro do Manuel Machado? Achas que é um ato de boa gestão? Ou é um pontapé nos ditos cujos?
Não, eu não acho que seja um ato de boa gestão. Acho que há coisas que não vale a pena, nem sequer vale a pena. Isto é um não assunto. A Câmara Municipal de Coimbra, eu lembro-me, porque eu fui assessor do vereador Jorge Lemos e fui chefe de gabinete do Manuel Machado e nunca me arrependi de tal. Aliás, sempre honrei tudo isso e eles me honraram também com o meu trabalho. Na altura tinha um Volvo antigo, muito antigo, e eu lembro-me que um dia fomos a uma ação a Lisboa, eu, o Jorge Lemos, como turista, e o CX, era um CX muito velho. Eu já tinha, depois tinha mais tarde, tive um ainda mais velho. Era um CX muito velho e ficámos na estrada. E, portanto, eu não estou a ver que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Presidente da Câmara Municipal do Porto andem em carrinhos como o meu, um bocadinho melhor. Eu julgo que este Audi 80 A8 que o Dr. Manuel Machado comprou dignifica a Câmara de Coimbra, dignifica a cidade de Coimbra e dignifica o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra.
E ele disse-me a mim, e ele está aí depois, quando comprou um dos carros, não sei se foi isso, foi o anterior, que, desde que não esqueça, falámos nisso, que eu tenho, acho que no Real de Ripes, portanto, eu tenho que muito quilómetro para a minha frente para fazer nos próximos anos.
Naturalmente. E Presidente da Associação Nacional de Municípios. É, portanto, eu não estou a ver que outros presidentes de Câmara, e quando havia, antigamente havia outras reuniões da Associação Nacional de Municípios e no Centro Cultural de Belém, que eu via chegar o Manuel Machado, uma vez fomos com Presidente da Assembleia Municipal, no velho Volvo, e apareceram carros com câmaras de pequeníssima dimensão, com grande estadão. Eu sei que isto confunde as pessoas, que de repente, mesmo nessas câmaras pequenitas, quando aparecem com grandes viaturas, significa que nós nunca fomos nada e temos que apresentar alguma coisa. Mas isso é do mundo mortal, quando começa a ter mais alguma coisa, é capaz de se endividar para comprar um carro novo. Coisa que eu felizmente nunca fiz, porque nunca tive um carro novo. Portanto, não sei o que isso é, nunca me endividei por coisas desse género. E mas tiveste, admito que...
Mas também escusavas ter alguns tão velhos.
Escusava, mas as pessoas quando perguntavam o que é que tens de carro assim velho e puxas as motas para as corridas com um carro com dois cavalos, nós nunca sabemos. O que é importante e é engraçado, o saber que sai, mas não sabe se chega no mesmo.
A expectativa da viagem é essa, não é?
A expectativa de uma viagem a 70 ou 80 é essa, a que horas é que chega e a que horas é que volta. Não interessa, temos...
Chegar já é bom.
Já, quando chegar é fantástico, não vale a pena. Este é um não assunto. Eu acho que a Câmara Municipal de Coimbra e este Presidente têm muitas coisas boas que pode fazer. Nomeadamente na cultura, de qual é responsável. No desporto...
Eu vou te dizer uma coisa, mas não digas a ninguém. Eu tive a informação que o Rio ficou danado de não ter aparecido, danado em termos relativos, não ter ido ali àquela manifestação que houve aí nesse fim de semana na Baixa, em que teve,
sim.
Mas, parece que sim. Aqui estas coisas só vêm quem ganha coisa, depois podem achar que dele é que ele disse.
Foi indicação dele, portanto ele apresenta a Câmara Municipal de Coimbra com indicação do Dr. Rio, enfim, mas... poderá ter feito um entorse, poderá ter estado constipado, de repente ter dado uma tosse daquelas complicadas que não permite sair de casa, até porque ele é médico, teve que se automedicar e, portanto, tem toda a legitimidade. Eu não, mas ele tem. E, portanto, pode ter acontecido alguma coisa.
Não, eu estou convencido que aconteceu. Eu atribuí o significado político, não sei se correto nesse, não. Porque eu embirrei com a forma como ele foi indicado, não é a pessoa, é a forma, porque eu teria gostado mais que o Rio, em vez de ter vindo dizer, custou-me ouvir aquilo na altura em que ele foi apresentado, este é o candidato do PSD, e para o outro era um homem do Somos Coimbra, que não, nunca disse que era o candidato do PSD. Pronto, mas as coisas estão ultrapassadas, isso lá vai, mas agora foi um ato de simpático ou não simpático de coerência do José Manuel Silva, porque não quis que o confundisse, ele era um homem de Somos Coimbra, ele está absolutamente convencido que faz um ou dois mandatos, as perspectivas dele são dois mandatos, que volta ainda para ativar o Somos Coimbra, portanto o homem está cheio de força, valha-nos isso.
Sim, naturalmente, isso. Tem força e determinação. Agora também é preciso apresentar trabalho. Também confesso que estamos há pouco tempo. Pois. Foi o orçamento agora, só o orçamento agora foi aprovado. Eu continuo com expectativas.
Aquela ideia que andou por aí numa reunião, que se criou numa reunião com ele e com os comerciantes, transferir a cozinha económica dos serviços para fora de Coimbra, aquilo também não me cheirou nada bem, sabes?
Eu acho
que. Não sei, mas eu também ando assim com os cheiros um bocado.
Acho que devem revitalizar a Baixa de Coimbra. Aliás, eu sempre defendi isso.
Mas não sei se correndo com os pobres se resolve o problema.
Não, não corre.
Pois é isso, até porque eles...
Não resolve, não
pois
resolve.
É isso.
Não resolve, é isso. Não resolve. Há coisas que pode resolver para a dignificação da Baixa de Coimbra e algumas instituições de solidariedade social e alguns apoios que dão possam não ser na Baixa de Coimbra. E pôr algumas pessoas a trabalhar, encontrar alguma solução para elas.
Posso-te contar uma coisa, é esse propósito dos Correios Pobres ou não? Eu fiz um estágio de advocacia a defender as prostitutas na rua Lino Veiga. Porque, como o delegado oficioso, o tribunal, a polícia já estava na Lino Veiga, ali, como sabes, a polícia punha-lhe a mão, levava-os para um processo sumário e o tribunal não tinha ali ninguém à mão. E eu tinha um acordo com uma coisa, quando houver chama-me, que eu precisava de fazer defesas religiosas, e eu então lá ia. E eu lá fiz o trabalho que pude e depois, mas às tantas apareceu lá uma testemunha, sou dois vezes, porque é uma vergonha, porque a minha mulher passa por lá e vai sempre de coisa, e muito envergonhada de coisa. E o juiz vira-se para ele e diz, então tem que dizer à sua mulher para não ir para ali.
Se vai por ali,
tem que tirar a sua mulher para não ir por ali.
Naturalmente.
Pronto, eu vi logo, esta já cá canta. Aliás, eles nunca condenaram nenhuma. Nunca condenaram nenhuma, esta já cá canta.
Mas na realidade há coisas que este áudio é uma questão sem um assunto. E portanto eu queria valorizar mais nesta questão de Coimbra aquilo que é o aeródromo de Coimbra.
Porque houve, eu quero falar de outra coisa para valorizar também.
Houve o abandono do aeródromo de Coimbra e que não devia ser abandonado. Continuo a dizer que é absolutamente decisivo, já que estamos a falar em transporte ferroviário e a nova presidente da Associação Nacional de Municípios fala em regionalização. É bom que não se deixe cair o aeroporto do centro, porque é absolutamente decisivo para a evolução do centro do país. Porque não pode continuar o centralismo de Lisboa e o Porto a ser a eterna noiva, tomem lá um bocadinho e o Porto aceita.
Mas até o do Porto estão a querer matar.
Até o do Porto estão a querer matar. Mas isso o Porto também às vezes põe a jeito em algumas coisas. E o aeroporto de Coimbra, o aeroporto que nós chamamos da região centro, não me ofenda nada que se chame aeroporto de Coimbra, porque é a cidade da Europa, que é de Portugal mais conhecida na Europa, além de Lisboa e Porto. Não há aqui grandes confusões acerca disso.
Este além, não sei. Não sei se em determinadas partes do mundo Coimbra não é mais conhecido até que o próprio Porto.
Sim, claro, também acho que sim. Mas em partes, exatamente. Às vezes o Porto agora pode ser mais conhecido por causa do futebol, infelizmente isso, a Académica está para o jogo da amargura. Mas se estamos a apostar no transporte ferroviário, mas é evidente, agora toda a gente quer apostar no transporte ferroviário, eu ando a lutar desde que se falou no transporte de rodas, aqui do Metro Mondego, que devia haver um transporte ferroviário que chegasse que unisse o litoral ao interior. E que era uma desgraça para Coimbra se o transporte ferroviário não fosse feito em bitola métrica. Já agora são questões que se é aquela coisa mais pequena da linha de Valdevoga e da linha
Tua,
que é uma solução que os noruegueses adotaram porque é o país mais rico do mundo e comprava as carruagens. Nós nisso precisamos, porque temos boa engenharia. As carruagens e as máquinas na Polónia. Os noruegueses não compram na Alemanha, vão comprar na Polónia. É mais barato e é bom. E, portanto, o maior país, um país mais rico do mundo, que só gasta 10% da produção de petróleo, para as despesas do país faz isto, é bom começarmos a gerir isto. E, portanto, quando nós temos a Figueira, que ainda demoramos quase uma hora para lá chegar, ou dos transportes para Cantanhede, para Mira, para a Mielhada, acabaram...
Ou vais em transporte próprio ou vais a pé?
E, portanto, os transportes, não se fala em transporte ferroviário, fazer em Coimbra esventar agora a cidade, que agora um dia deixar o ar grande dos transportes, porque a malta jovem, se nós conseguirmos ver, porque já andam transporte público, andam quase todos trotinete, porque são mais baratos até que transporte público, mesmo nos espaços. É uma cidade pequena para se poder ter transporte público. Qualquer dia há transportes a mais, há transportes e mais e gente a menos, até porque estamos a perder população. Portanto, esta questão do método Mondego agora já está a andar, eu acho que foi má. Contestei isto até com alguns professores catedráticos, enfim, da cátedra dos transportes, porque eu sempre percebi que o metro e por todas as cidades da Europa, que às vezes têm andado...
Os transportes de Coimbra vamos falar hoje. Temos aí hoje, desde agora deixem partilhar isto com os nossos ouvintes, a doutora, a vereadora Ana Bastos.
Sim.
Aí com uma entrevista com o Luís Santos e com a minha colega Nádia Moura. Uma entrevista que terei todo o interesse em ouvir, até porque eu considero, e digo, não vou participar na entrevista, mas considero a doutora Ana Bastos a grande vereadora do mandato anterior, e uma das pessoas em quem eu muito confio também para este mandato. Eu considero uma senhora nos assuntos onde se mete. Eu considero uma senhora em tudo.
Sim, claro, senhora, isso é a opinião generalizada. E nesses também, portanto, vamos lá ver. As diferenças de opiniões, que de vez em quando podem existir e que eventualmente podem existir, referentes à mobilidade e àquilo que eu em tempos defendi, até contra uma ideia do engenheiro Álvaro Seco, também sou catedrático da Universidade de Coimbra.
E um também um dos homens que em Coimbra mais sabe de transportes.
Exatamente. Aquilo que eu disse e aquilo que eu escrevi, e aliás houve aqui um bate-boca no jornal do campeão das províncias entre mim e eu relativamente a isso. Eram apenas diferenças de opinião. Portanto, eu considero que os dois não são melhores que eu. Eles é que sabem, eu não sei. Eu tenho uma ideia sobre aquilo. E achava e fundamentava a minha ideia com pensamento que era absolutamente decisivo para Coimbra, enquanto naturalmente ser a capital da região no futuro, que tivesse meios de transporte ferroviários que levasse as pessoas. Depois dizem assim... Não há pessoas, não há ferrovia. E depois não há ferrovia, não há pessoas. O princípio é existir a ferrovia para haver pessoas. Aliás, os Estados Unidos, com a ferrovia, a grande colonização de leste-oeste, é feito com ferrovia. Não é feito com mais nada, não é feito com pneus, não é feito com estradas.
Diz uma coisa, mas fala...
Aliás, aqueles filmes que nós vemos todos, na grandes, daquilo que se era, as grandes aventuras americanas, dos colonos americanos e daquela gente... a construir aquelas cidades. As cidades, o que unia às cidades era o caminho de ferro. Mas o que é que unia às cidades? Não havia aviões.
Diz uma coisa, tu acreditas que, por exemplo, na tua perspectiva de vida, né, nos próximos 20, 30 anos, a linha rápida venha para Coimbra?
Mas não, fala baixinho. TGV.
Fala baixinho.
TGV. Deixa ver. TGV não pode parar em Coimbra, uma vez a gente se entende, porque não há hipótese de parar em Coimbra, é para levar meia dúzia ou uma dúzia de pessoas até Lisboa para parar. O TGV, quando sai do Porto, para parar em Coimbra, tinha que começar a trabalhar quase em Aveiro. E, portanto, não faz sentido dizer que o TGV tem que parar em Coimbra, não há sentido. Há comboios rápidos de Coimbra para Lisboa e para o Porto. Se faz uma viagem calma, tranquila, sem ser a TGV, o TGV é para grandes distâncias. Ou para transporte de mercadorias. A fase final foi agora em Sines. do Vasco. Eu tive a oportunidade de defender já há muito tempo, escrevendo e dito, que sim, descendo o porto de águas profundas, das águas mais profundas da Europa, devia ter o TGV relativamente a levar os produtos para o centro da Europa. Paga um imposto aqui, paga um imposto em Espanha, era um projeto português-espanhol, não podia ser só um projeto português, que levava os produtos para o centro da Europa. O que aconteceu foi que, naturalmente, os países da Europa são mais fortes que nós, e nós não tivemos imposições, não tivemos a capacidade de impor isso. Aliás, dessa altura, a gente fala mal do Sócrates, e em certas situações eu também, mas, na verdade, um tipo de grande visão. E, portanto, a grande visão dizia, é preciso um porto em Sines, de águas profundas, é preciso o TGV, mercadorias, sair de Sines para o centro da Europa, ponto final parágrafo, e agora estão os portos do norte da Europa a servir essa interface entre o que vem da China, dos Estados Unidos, do Brasil, para o centro da Europa. Ou seja, estamos a ficar cada vez mais para trás, percebendo nós que Portugal não está no fora da Europa, Portugal é o centro da Europa. Porquê? Era o centro da Europa, com Sines seria o centro da Europa. E chegar ali, ver Sines, a mesma evolução que teve no transporte de mercadorias e poder ver dois, um cargueiro e um petroleiro ali e poder ter mais 4 ou 5 navios à espera de descarregar para levar produtos para o centro da Europa. Eu tive alguma tristeza, porque o país é trabalhado por corporações, é feito para corporações, não é governado por país.
E governa-se com gestos menores.
E eu ainda, exatamente, eu compro jornais para ler e tal, e agora as pessoas perguntam, e às vezes ainda hoje vinha uma pergunta que questionava-se se há tanta gente no Serviço Nacional de Saúde, cada vez mais no Serviço Nacional de Saúde, que perguntam-se onde é que estão. E pá, eu até fiz aqui uma coisa, já agora, isto é só a talho de foice, não tem nada a ver com transportes, mas a talho de foice, e eu disse assim, mas nós outro dia, aqui no dia 10, acho que foi no dia 10 de janeiro, nós escrevemos isso, e nós dissemos isso, aliás, até já vinha, porque foram milhões de horas, foram não sei quantas milhões, 22 milhões de horas extraordinárias que se fizeram, e que se faltaram, e os profissionais faltaram 30 milhões de horas. Aqui ainda há uma daquelas 8 milhões de horas de não trabalho. Está aqui, não é preciso irmos para muito longe. Está aqui, é fazer as contas. E depois, já que estamos nisto, na saúde, porque não a prevenção e só o tratamento? Porque é que, quantas análises estamos aqui nós? Eu há poucos anos comecei a fazer análises.
Não faço, rapaz, não encontras alguma coisa.
Porquê não se fazem análises? Quantas análises fizeram os portugueses? Quantos exames fizeram os portugueses? E, portanto, fazer menos exames significa que não estamos a prevenir. E é preciso prevenir antes de atacar a doença. O grande problema é este da saúde. É que nós nos preocupamos com a doença e não nos preocupamos com a prevenção.
Por isso é
nós
que,
não.
Por isso é
os
que
decisores,
muito bem, né? Teres ido à sopa da pedra ontem. Já.
Estava aqui, olha, em 2021 trabalharam 22 milhões de horas extras. Nós já dissemos isto há 15 dias. Mas também faltaram 5,1 milhões de dias, ou seja, 30 milhões de horas. Pergunta-se, onde estão? Estará a ordem dos médicos disposta a responder? É que o bastonário, meia volta está na televisão. Agora é o contrário, parece mais ele do que o Presidente da República. Antigamente o Presidente aparecia só...
Porque o Presidente da República tem medo do bicho. Enquanto o bicho não for embora, ele...
Ah, mas ele provocou estas eleições e agora não sabe o que é que lhe há de fazer. Mas isso é outra questão.
Pois, mas ele já está a comprar as fraldas para o menino com que vai ficar nos braços.
Já deve estar ali a fazer contas, somar para ali e para lá, ainda não chegou a conclusão nenhuma. Bom, mas é verdade, isto... A doutora Navarro, a professora Navarro, é uma grande senhora.
É uma grande senhora.
Nada a apontar. Grande,
é muito competente.
Muito competente, grande qualidade.
É muito sensata.
E é preciso dar uma dimensão maior aos transportes em Coimbra. E A questão do metro é uma coisa que me incomoda.
Mas
já não há volta a dar.
Isto
aqui já não há volta a dar. Não tem
responsabilidade. E se o metro chegar ao fim, ele anda devagar. Ele também não é para grandes velocidades, mas eu pensava que não era tão devagar.
Pois.
Porque nós já estamos em 22 e ele era aí para finais de 22, 23 e aquilo...
Não, o que eu gostaria de ver, na realidade, era parques para não entrarem de carro na cidade, andar mais transportes públicos. Mas depois olhamos também para a cidade e dizemos assim, agora vivo há uns anos, por efeitos da minha mãe dar aulas para esta zona, vim viver há 30 e muitos anos, aqui para esta zona de Santa Apolónia. E eu, quando queria ir para Coimbra, aqui há uns 2 anos, chegava ali às 9 horas e já estava desgraçado, que apanhava uma fila fantástica. E agora não, está a entrar cada vez menos gente em Coimbra. É teletrabalho, naturalmente, portanto, tenho que andar de automóvel, porque é uma coisa que me incomoda. Se eu tivesse... Mesmo um transporte, mesmo pequeno, a várias horas, em vez de ser um autocarro dos grandes, não leva ninguém. Olha, até podem perguntar isto à doutora Navas. Porque é que não? Uns autocarros mais pequenos, fora da hora de ponta, que pudessem andar de um lado para o outro, eu de gestão de transportes não percebo nada, só vejo, incomoda-me, é fora das horas de ponta, passarem autocarros que gastam uma fortuna. Quando podiam...
Com um ou dois,
quando podiam ser uns autocarros mais pequeninos. Bom, acho que a mudança do paradigma também poderá ser.
Eu não queria que...
Mas eu disse, não percebo nada.
Esquecesse de dar aqui uma pequena nota, para a qual eu pedia a tua ajuda. O Henrique Fernandes, que despediu-se da presidência dos bombeiros voluntários do Coimbra.
Ah, sim.
Creio que ao fim de 8 anos.
Sim.
A que Coimbra gosta muito... De receber os benefícios do trabalho das pessoas, e depois eles vão-se embora e nem lhe diz obrigado. E eu acho que o Henrique Fernandes, além de, primeiro, só disponibilizar 8 anos da nossa vida, ou parte desses 8 anos, para uma causa pública, e ele não é a primeira causa pública que se dedicou, é já merecedor da palavra obrigado. Mas é que o Henrique Fernandes também fez um bom lugar. Acrescentou valor, dinâmica, dimensão, que eu espero que agora venha a ser continuada e até acrescentada pela nova direção. De maneira que eu queria deixar aqui uma palavra ao Henrique Fernandes, como deixo a todas aquelas gerações, porque ele pertence a uma geração interessante. Que gerações, mais ano, menos ano? Aquela geração que dos Machados, do Carlos de Encarnação. Do João Silva, de outras figuras daí, que deram parte da sua juventude, digamos, a Coimbra, e que agora estão, diria, de regresso a casa. Estão de regresso a casa, que é o sentido inelutável da vida, mas eu não queria que eles fossem embora sem que alguém lhes diga, pá, obrigado, um dia desses vamos beber um copo.
Pois, mas sabes que a cidade, esta cidade, é uma cidade complicada, como todas as outras, como as sociedades são todas complicadas.
É,
o importante disto, quando
o
se
acha. O coletivo sonhos, parafusta muito, mas aqui em todo lado, o coletivo parafusta sempre mais do que raciocina.
Eu só espero é que, seja quem for, seja dos bombeiros voluntários, seja outra coisa qualquer, seja outra organização qualquer, que os que venham não se divirtam e que o desporto favorito não seja dizer mal dos anteriores. Eu quando tomei conta da Associação de Basquetebol de Coimbra, a primeira coisa que fiz, quando a gente estava à espera de tudo ao contrário, foi, não é homenagear, porque eu não queria ver a livre deles quando sou homenagear alguém, como dizia o meu amigo, o nosso amigo Francisco Soares, a mim ninguém vai homenagear porque querem pôr a andar para casa. Portanto, eu reconheci o mérito de toda a gente que se dedicou ao basquete até àquela altura. E porquê? Isto é uma questão de boa educação, de ética, de boa educação, sobretudo, de quem tem berço, porque não se pode ir para um lugar e a primeira coisa que se faz é andar a dar cabo e a bater naquilo que foi feito anteriormente. Não, podemos ter uma opinião diferente, podemos corrigir algumas coisas. E pá, mas quem lá esteve? Com mais
eu, por
tempo,
exemplo,
como...
acho que se pode vender o carro, mas cuja-se fazer disso um facto público, assim, com esta
naturalmente, dimensão. Naturalmente, o carro pode ser vendido, mas pode ser vendido à marca. E o dinheiro Roberto dinheiro para o área pública. Agora toda a gente era área pública. É criar um facto onde não há. É meter ruído onde não é necessário meter. E também é de algum modo dizer isto é uma coisa boa, o que é que vamos fazer? O que é uma coisa má, o que é que vamos fazer de bom? E portanto é uma coisa boa para uns e é uma coisa má para outros. Qual é a política da autarquia em várias dimensões? Começa, começa a ser necessário que se definam algumas coisas. Há no Vida Nova, as eleições já há bom tempo, foi também é evidente, não vale a pena estar sempre a dizer mal. As oposições têm o mau hábito sempre de começar a fazer oposição logo no dia a seguir. Mas oposição a quê? Não há nada para fazer oposição. Há uma ideia, nem sequer há um pensamento. E os pensamentos hoje na política é uma coisa rara. E, portanto, não vale a pena nos primeiros 6 meses andar a fazer oposições, porque primeiro que as pessoas entrem no serviço, primeiro que as pessoas percebam o que é que ali anda. Primeiro que as pessoas percebam como é que aquela coisa toda funciona.
Sim, leva muito tempo.
Muito tempo. E depois há pessoas que dizem, agora vêm uns, entram uns e saem outros. E naturalmente, porque eu se fosse para um cargo público, fosse eleito para alguma coisa, tinha que levar pessoas minhas amigas que me ajudassem a colocar em prática aquilo que eu penso. Não vou lá para os meus inimigos para me mandarem meter cascas de banana. Mas isto não tem nada a ver com amigos, nem com taxas, nem com nada disso. Tem a ver com a lógica natural do desenvolvimento. E depois confunde-se isto com taxas, mais bois, mais... Aliás, o Guterres teve assim essa frase desgraçada dos bois, entre outras, teve muitas, mas esta é uma coisa desgraçada, porque fez toda a gente idiota. Quer dizer, qualquer pessoa que seja assessor ou chefe de gabinete, alguém é um boi. Não é nada disto, mas não existe isto. E, portanto, isso é um discurso...
Embora os haja.
Naturalmente, mas embora os haja, naturalmente, por toda a gente. Mas embora os haja. Mas é uma coisa curiosa, acho que ninguém pode falar de ninguém.
Aqueles institutos
públicos.
Ah, pois não.
Aqui há uns anos, um Instituto da Droga e Toxicodependência, em que eu tive a oportunidade de trabalhar mais diretamente, até por efeito do projeto de vida e tinha algumas coisas, ninguém era conhecida por nome. Vamos lá ver se a gente se entende. Ora, hoje está aqui uma coisa bonita. Ninguém era conhecida por nome. Aquela é a filha de não sei quê. Aquele é o sobrinho de não sei quê. Aquele é o neto do escritor não sei quê. Aquele é não sei quê do jornalista não sei quê. Raramente. Nos institutos públicos, onde eu os frequentava, alguém era
tinha
conhecido
por
nome próprio. O Luís não sei o quê, o João não sei o quê, o Mar... Não, é que ele é o filho de, o neto de, o sobrinho de... Era como na TAP, era o filho de, o neto de, daquelas coisas políticas que agora deu naquela desgraça. Temos que ficar, é a minha opinião, temos que ficar com uma...
Mas isso é um perigo, pá, porque começa a chamar filho de, qualquer dia chama filho de outra coisa.
Pois,
outra coisa
qualquer. E, portanto, os institutos públicos em Lisboa, vamos lá ver como é que isto é, se forem analisar. Mas não vamos mais longe que as televisões. Os apelidos. Quantos são os apelidos? Mas eu não quero entrar por aí porque ter um apelido não... Os meus filhos também têm os meus apelidos. E, portanto, não podem... Não é por terem o meu apelido que faça alguma coisa para que eles cunhas percebam na vida. Não, eles estão a fazer o percurso deles e bem, e a caminho, a pulso. Se fosse preciso, se tivessem má situação,
fazias. Claro, tinhas a tua obrigação, com certeza.
Agora, essa não é a generalização daquilo. E portanto, quando os institutos públicos estão deste sentido, é para o grande trabalho. É fazer é tratar dos institutos públicos como eles devem ser tratados. Enfim, o próximo governo ou consegue.
Por falar em governo, a gente vai ter eleições, não vai?
Pois vai.
É para breve, não é?
A coisa mais engraçada que eu ouvi.
Mas vamos ter eleições, o que não significa que a gente tenha governo.
Isto o governo vai ter. Agora como é que vai ser? Meia Bélgica também teve 3 anos sem governo, sem coisa.
E às vezes é quando corre melhor.
Agora lindo. Esta notícia que hoje sai, que é uma coisa absolutamente delirante, deliciosa, que é a notícia de que Costa venceu o debate, mas Rio é que convence mais os eleitores. Quer dizer, um ganha o debate e o outro convence mais os eleitores. Mas
É como o meu Sporting, a gente perde muito, mas merece a vitória. Estás a ver? O meu Sporting andou 19 anos nisso, estás a ver?
Isto deve saber.
E preparas para mais 19.
Isto deve saber, é incrível. Como aquela investigação de uma senhora que eu vi até escrevi e disse e tal, que a senhora investigadora, e toda a legitimidade, não está aqui fora da legitimidade, toda a legitimidade, que água com açúcar ajudava a acalmar as crianças. Mas isso não era preciso investigação, era perguntar aos nossos avós, bisavós. Então, para acalmar a criança, o que é que se faz? Até às vezes era uma espeta, um bocadinho de açúcar, uma coisa. Fazia mal, mas era, mas já vai acalmar. Portanto, era perguntar à avó.
Isso, é? Isso. E ou ao pai, porque o pai, também para acalmar, não era a chupeta com água com açúcar, mas às vezes era vinho com açúcar.
Pois.
E acalmava-se. Se tocar bem, e daí ao fim de três copos ele até já ressona.
Ah, exatamente. Era sopas de cavalo cansado.
Sopas de cavalo cansado. São expressões que muita gente não sabe. E que eu gosto de recordar, sopas de cavalo cansado, é exatamente isso.
E que parece que nas eleições o que está aqui é a decisão dos mais velhos. Segundo se diz, onde é que os mais velhos vão votar? Se os mais velhos não se lembrarem de um passado recente, tiraram cortes de salários e cortes de pensões e o 13º e o 14º mês e por aí, então, se tiverem medo disso, votarão no PS. Já percebemos isto tudo. Se os velhos tiverem medo disto, não tiverem medo disto, eventualmente votarão no PSD à direita. Poderá ser assim, não poderá,
eu,
é a lógica.
Eu olho
que hoje...
é para aqui, para estes dados, mas também para aqueles. Os dois juntos vão ter, e não, isso aqui não falhamos, entre 65% e 70% da votação. Vão ter isso. Agora, eu acho que tenho alguma dificuldade em entender a lógica desta da democracia. Aparece-me depois aí um tipo com 1,8%, e altera estas grandes opções do povo português. Quer dizer, 1,8, que quer dizer uma votação minúscula, pode chegar aqui e baralhar uns 70% que é o que o povo português escolheu.
Claro.
Eu,
claro.
Para mim...
Quer charneira? Faz charneira.
E altera as coisas. Está a ver.
Eu estou à vontade nestas coisas.
Tenho alguma dificuldade em entender isso, mas a razão é minha, a culpa é minha.
Eu, sendo dirigente e militante de um partido, o Partido Socialista, como toda a gente sabe, também não vale a pena estarmos aqui a... Eu sempre fui contra a geringonça. Portanto, não vale a pena estarmos, porque acho que perdemos 6 anos das grandes reformas que o Estado precisava de fazer.
O que eu acho é que 1,3 não pode afastar 30% ou 40%, estás a ver? Não pode.
Esse 1,3 tem juízo. 1,3 é quando tem juízo.
Não, se tivéssemos todos juízo, 1,3 nem lá andava, vamos lá ver. Porque andarmos a jogar com a gastar dinheiro.
Claro.
Com coisas que não representam ninguém, que são só pessoas que querem ter depois uma fotografia no cartaz, quer isto e aquilo, não tem nenhuma coisa. Se fosse na Alemanha, como sabes como o sistema funciona, nós não andávamos aqui a brincar aos partidos políticos, que é
claro.
O que a gente anda aqui a fazer.
Claro,
não é?
Claro.
Que é o que a gente
claro.
Anda aqui a fazer.
Estamos absolutamente de acordo.
Mas depois, aparece-lhes, quando, embora eu tenha aqui uma coisa boa, reconheço, por exemplo, e não quero fazer política, que o PAN já trouxe, por exemplo, a um partido pequeno, mas já trouxe um bom contributo para o pensamento. Quando ele vem defender que as rações dos animais também devem ter origem vegetal, alguém disse, ao poder com esta gente, porque se eu apanho os meus cães a rapar erva, em vez de eu andar a dar ossos e carne, se eu os apanho a juntá-los às ovelhas e pô-los para o monte a rapar carqueis e queiroses, eu fico todo satisfeito, estás a ver? Até que enfim, estás a ver? Filhos da puta, só querem carne. Só querem carne.
Bom erva.
Bom para a erva, bom para a queiroz, bom para o mato. Olha que porra. Então,
quem tem aqui a dar a comer isto?
Se o mundo novo é este, é isto.
É isto.
Rapa
assim,
aí.
É assim que funciona.
Rapa aí.
E, portanto, aqui há umas coisas que...
Eu até, aliás, por rapaz aí, deixa de contar isto, que a gente passou entre nós os dois, entre ontem a conversa de ontem à noite e hoje. Eu tenho um cunhado, quem eu gosto muito, e ele gosta muito de mim, e fomos toda a vida solidários, e ele até me matou a fome em algumas ocasiões. E calhou bem, porque ele, quando começou a namorar com a minha irmã, para me afastar, eu não sei o que é que eles queriam fazer, não é? Mas para me afastar, o gajo dava-me 25 tostões, pá, vai ali comprar maçãs, tu posso estar com fome, eu... Eu vai embora, meu pai tinha dito, vai com ela, eu queria saber para tomar conta dela, eu queria tomar conta era da Santos.
Olha,
meu filho, não, não anda a buscar cá com histórias. E ando sempre de volta dela, cada dia vamos almoçar juntos, qualquer que vamos almoçar juntos. E ela anda farta-me de dizer... Não, não vou nada almoçar contigo. Tu trazes-me uma data de anos a rapar erva por aí, a rapar alface, a rapar leva só para comer isso, não vou daqui para lá nenhum contigo.
Claro, claro. Claro.
É isso mesmo. Almeirinho com o gajo.
Almeirinho com o gajo.
Pronto, isto.
Almeirinho com o gajo e de certeza absoluta que era um sítio bom para estar. Mas nós... Eu tenho aqui uma coisa engraçada para contar. Porque
era conta lá que estava.
Não era especial, porque é um amigo meu, um grande amigo meu, acho que é um grande bom amigo meu. Tem um restaurante. E café, restaurante, é um tipo excelente, um tipo de grande coração, é um da excelência. Uma família da excelência. Eu não digo não, para não ficarem ciumentos uns com os outros. Eu sou amigo de muitos donos de restaurantes e de cafés e portanto. E houve um tipo um dia que chegou ao pé dele e disse assim: epá, estás metido num sarilho, pá. O ordenado mínimo, pá, vai subir e depois eu quero ver como é que tu vais resolver o problema com o ordenado mínimo. Ele disse: eu acho que o ordenado mínimo deve ser para aumentar, eu não tenho nada contra, por contra, até como é que depois vais pagar? Não, não sou eu que pago, és tu é que vais pagar. Se o ordenado mínimo aumentar, se o café custa 70, passa a custar 80, se a refeição passa 8, passa para 9, és tu que pagas. Ah, estás convencido que vens aqui, não és tu que pagas. Oh, pois não há... Os meus funcionários podem ganhar ainda mais.
Tu pagas.
És tu que pagas. É sempre o mesmo que paga. Então vale a pena. Estamos aqui com grandes postarias. Essa história do Almeirinho e tal. Porque quem é que vai pagar? É o mesmo. É sempre o Zé que paga. E, portanto, quando o ordenado mínimo é evidente que tem que subir e tem que subir cada vez mais. Porque a retoma económica também se faz com o dinheiro dos cidadãos. Se os cidadãos não tiverem dinheiro para comprar, não compram. A economia não anda, não vale a pena estarmos. Agora...
Mas contrariamente ao que o Costa pensa, não basta isso.
Não.
O Costa pensava que dando mais dinheiro ao pessoal, eles compravam mais economia para a frente. Não chega. Não. É preciso produzir mais.
Pois, esse é que é o dramático da questão.
É preciso produzir mais.
E, portanto, a produção das mais-valias é que é determinante para isto. Porque nós como é que se chama... não é bispo, né? Cardeal patriarca, teve uma frase um dia muito engraçada quando foi da crise, que ele dizia sempre, toda a gente fala mal do Estado, mas quando isto toca afinado vai tudo ter custado, à procura do Estado. O Estado tem que ser uma entidade reguladora, e a entidade reguladora é aquela que tem que gerir bem os destinos do país, e tem que regular a atividade, e tem que regular muitas atividades. Nós sabemos que o PRR vem aí e que há muito dinheiro que se vai desperdiçar.
E parte dele já está a gasto, ele ainda não chegou e parte dele já está comprometido.
Mas é absolutamente decisivo que o Estado apoie as empresas. Mas as empresas também têm que fazer pela vida. Porque o grave problema disto, lembras-te, nós somos do tempo, todos nós, dos grandes industriais em Portugal, que depois que criavam muita riqueza, eram com capitais próprios. Não eram com capitais da banca.
Pois, mas hoje não.
E depois, há o problema da banca, há o problema das falências, do crédito mal parado, de tudo isso que limita ao país.
Mas agora não se chama nada disso, pá. As imparidades é o nome mais giro.
Está bem, mas...
Estás a ver? É o nome mais giro,
as imparidades,
pá. Se for imparidades, é não é para pagar.
É a mesma coisa, é o deves, é o ficar a dever. E, portanto,
é o calote.
É o calote.
Claro, a palavra exata é o calote, isto, mas agora é chique, é imparidade. Pá.
Pronto, e quando começou a vir o dinheiro da Europa e a rapaziada começou a comprar Ferraris, aliás, na Val do Ave, Ferrari um dia veio visitar Val do Ave, percebendo que raio de indústria era aquela que estava ali e conseguiam comprar tantos Ferraris. Afinal, não era nada disso. Era aqueles fundos europeus que vinham para fazer algumas coisas.
Era o FEDER.
Era o FEDER.
Era o FEDER.
E um dia uma...
A gente se rir assim, até é mais um jogo do
povo. Um dia ali na zona da Covilhã, um dia na zona da Covilhã, não se pode dizer os nomes, mas na zona da Covilhã havia uma fábrica de lanifícios. E essa fábrica, com o dinheiro do FEDER, dessas coisas, veio o dinheiro da Europa para comprar máquinas. Eles foram comprar a Itália, em segunda mão. E os italianos, com aquele dinheiro, foram buscar mais algum e compraram em primeira mão para a Itália. E, portanto, a fábrica concorrente dos italianos começou a não produzir em quantidade e em qualidade e ao preço que os custos que fazia a máquina italiana, a fábrica italiana. E, portanto, fomos ultrapassados e a fábrica portuguesa foi à falência. Ou seja, vinha a massa, metia algum ovo, saca a cautela, que a coisa pode correr mal, e depois o resto que se dentro com o dinheiro não é nosso. Que é quando o dinheiro não custa ganhar.
Pois.
É quando o dinheiro dá.
O dinheiro, quando é molhado, quando tem um bocado de suor, funde mais.
Exatamente.
Funde mais.
E, aliás, sempre a grande educação que deram aos nossos pais e tudo isso, nós transmitimos sempre, é que aquilo ele tem que ser sofrido para ser ganho.
E com aquela recomendação que a minha mãe me dava...
E não é preciso ter muito, não é preciso estar muito.
Aí aos 9, 10 anos já ia assim longe, à receita da freguesia ou qualquer coisa, a minha mãe dava-me 25 tostões, porque podia haver uma coisa. Eu dizia, ó filho, mas não gastes. E eu na altura aceitava isto, foi mais tarde é que comecei a pensar, mas então para que é que a minha mãe me ajuda? Se é para não gastar, então escusas assim, porque assim corro o risco de os perder, não é? Ainda leva uma carga de porrada. De modo, leva, mas não gastes. Portanto, era passear os 25 tostões, também não era de coisa. Ora bem, nós estamos no fim, não é? Nós estamos no fim de coisa. Estou dois, oito dias. Pois conta-nos o resultado das eleições.
Pois, isso vai ser giro. Mas só uma última
coisa. Ah, sim, vamos lá. Eu começo a abrandar um bocadinho antes, exatamente para poder nós podermos lá
ir. Só queria dizer uma última coisa. Há tudo que os partidos estão todos de acordo. Alta velocidade, terceira travessia do Tejo. Ora aí, está tudo aí a ferrear.
Opa, é preciso tirar as pedras do caminho, temos que ir para o Algarve. Estás a ver? Temos que ir para o Algarve antes que os ingleses comprem aquilo tudo e depois ponham ali uma cerca e não nos deixem entrar. Estás a ver? E a gente tem que ir buscar outra vez o Afonso III para nos conquistar o Algarve. Portanto, a terceira ponte é precisa. Pá. O aeroporto. Para o centro do país, não. Pá. Não, porque os aviões têm passado por cima e é muito mais liso.
Coimbra decididamente um dia destes tenha alguém na liderança,
pois,
de uma região que consiga permitir.
É que a Coimbra,
já não estou a perceber.
A Coimbra não falta só o aeroporto, falta também as tubas. O que é isso? Já não sei bem. Essa palavra agora apareceu-me aqui, não sei bem o que era isso.
Pois, mas é. Faltando isso é mais como. E há gente que não tendo, que acaba por ter mais.
Pois é isso. Não, e ainda há alguns que não têm, mas arranjam, mas e agora está na moda, mas pede emprestado, mas de qualquer maneira.
Mas quando alguém que foi presidente ou foi diretor, não sei nem sei o nome, que essa coisa que se dá da CCDR, que diz que em Coimbra não é necessário, que o aeroporto bom é em Beja, anda a ver aqui há uma coisa que está confusa e Coimbra não está a olhar bem para estas coisas todas como elas estão. E fico feliz por este mais um bocadinho que tivemos aqui para partilhar. Fico com muita coisa para dizer.
Mas eu garanto-te que é motivo para estas conversas, quer dizer mal tudo e alguma coisa, não vai faltar assunto. Porque se for necessário, a gente também diz mal daquilo que está bem.
Ah, também não há problema.
Paldra bom, estamos aqui.
Ah, também fazemos parte. Também não é para fazer parte.
Paldra bom, estamos aqui.
Era o que faltava. Nós temos que fazer parte. Sei que era lindo. E dizer mal, mesmo que está bem, é mau.
Pois. É isso mesmo.
Porque isto é o princípio da contradição. Contradizemos, qual é o problema? Há tantos, porque é que nós não devemos fazer também?
Pronto, e a gente pode prometer que se não houver nenhum problema de saúde, nem meu, nem teu, a gente traz para aqui dois ou oito dias a solução do governo. E fazemos isso barato. Nós já apresentamos uma proposta
barata. E se quiserem, estamos aqui.
E o programa também a gente o faz. Agora não traz... Nem aquele maço que o Costa entregou do morramento que anda lá agora, que andou lá em Ribeiro, não é preciso isso. A gente, isso numa folha dá quatro, a gente constitui o governo e a gente dá o programa.
Pronto, e depois alguém tratará do caroço.
Pois,
alguém tratará do caroço. O resto nós tratamos, não há problema.
Se for necessário,
Nós estamos inscritos.
Vieira ao Benfica, Rendeiro ao BPP, essa gente arranja carorro. Berardo
não há problema nenhum.
Não há problema à Fundação.
E nós cá estaremos.
E nós cá estaremos.
Não há problema
nenhum. E eles cá estão também. Eles... Quer dizer, também ainda não. Um foi para longe, mas ele.
Eles cá estarão.
Eles ou outros, eles andam aí.
Eles andem aí.
Um grande abraço aos ouvintes e muito obrigado. E as nossas desculpas e por algumas inconveniências que a gente possa dizer. E entendam sempre este programa como dizendo duas ou três verdades a rir e dizendo por o resto é tudo mentira, mas pronto, também é rico, é também. Tá? Muito obrigado e um grande abraço. Permito-me chamar mais uma vez a atenção para o trabalho dos meus colegas Luís Santos e Nádia Moura logo à tarde com com a entrevista da doutora
Ana
Bastos. Ana Bastos, que teremos todo o gosto.
E vão votar, dia 30. Não tenho medo de ser no transporte não tenho público, de, também
isso
vão
mesmo, isso mesmo. Mas o voto, também, se for a caminhar, aquece mais, hein?
Aquece.
Não, e separem-se agora, sério, e separem-se, não se juntem naquelas horas assim, um bocado de coisa. E se juntar a missa com o voto, eu acho boa ideia ir perguntar primeiro a Santa Cruz, perguntar ao Criador em quem é que eu devo votar.
Claro.
E depois só vai já uma correção e pronto, é um voto bem rido. Mas depois misturam-se com muita gente. Olha, o meu colega está uma fazer sinal que entrevista com a Ana Bastos, com a doutora Ana Bastos, com a professora Ana Bastos, não é à tarde, é agora de manhã. Mas também esta é mais uma mentira que a gente diz. É agora, às 11 horas.
Também é agora, se é agora, olha, não desligue.
Não desligue, não desligue. A gente
casa,
promete isto, esta geneirede todo que pronto. A gente acabou de dizer, das 10 às 11, vai ser imediatamente corrigido pela doutora Ana Bastos e com os meus colegas aí.
Pronto, exato. Tá. E vamos ter melhores transportes.
É uma indemnização. É uma indemnização.
E vamos ter mais transportes para a Zona Norte. Fantástico.
Grande abraço a todos.
Abraço.
Muito obrigado aos ouvintes e obrigado aos meus colegas que nos ajudaram.